Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Uma carta ao Chadwick Boseman e aos irmãos e irmãs desse mundo. A lenda do Pantera Negra diz que o manto é passado de guerreiro para guerreiro, e você foi o escolhido para ser esse ser a expandir a toda uma geração a compreensão da necessidade contínua do espírito de luta em todos os sentidos. Você não foi somente o Pantera Negra, você foi tudo aquilo que o Pantera Negra representa a todos nós. A valorização da nossa cultura, a identificação de um povo, a criação de pontes em um herói com um propósito. Ao levantarmos de nossas camas com a sensação e a consciência de uma realidade explícita, a do mundo estar contra nós e nos olhando como diferentes, como estranhos, estrangeiros em uma terra inóspita. Vestiremos o manto e nos transformaremos. Estaremos à sua esquerda lutando, assim como vingadores, como heróis, de muitos nomes e faces, para essa realidade brutal e estatisticamente inconsolável de homicídios de negras e negros não atinja patamares ainda mais elevados. Não seremos subjugados, lutaremos pelos nossos direitos, para juntos salvarmos esse mundo de si mesmo e de toda a intolerância ainda presente quando milhares de negros morrem todos os dias, vítimas do preconceito, da raiva, de alguns ainda adormecidos à capacidade compreensiva da força transformadora e intrínseca na convivência em harmonia. Homens e mulheres, de todas as cores, gêneros, orientações, credos, ideais e ideias. Nos ergueremos, assim como você, irmão. Travaremos nossas batalhas e venceremos no final, como Pantera Negra. Obrigado, rei, herói, vingador e, sobretudo, humano. Você nos ensinou a termos força, a lutarmos, cada um as nossas lutas particulares e, juntos, a nossa luta universal. Você nos ensinou o real e inspirador significado de ser um verdadeiro herói, na essência da palavra. Dizem que a imortalidade não existe. Eu, particularmente, discordo. Ele existe quando, nas mãos das próximas gerações, lembraremos com carinho e respeito de Chadwick Boseman, um ator que teve seus estudos pagos por Denzel Washington e nos proporcionou o maior herói negro dos cinemas de todos os tempos, mostrando que nunca foi meramente um filme adaptado de uma história em quadrinhos. Foi um impulso de representatividade, reconhecimento e valorização de ancestralidades ricas e até então relegadas às próprias comunidades e ainda perseguidas pela sociedade. Neste momento, estamos lutando para que as vidas de Breonna Taylor, Douglas Martins Rodrigues, George Floyd, Rayshard Brooks, Evaldo Rosa, Moa Ducatende, Cláudia Silva e muitos, muitos outros importem. A sua vida nos deu um novo norte e a sua morte fortaleceu o nosso propósito. Ergueremos nossos braços, homens, mulheres, crianças e todos aqueles de diversas etnias, dispostos e conscientes do enfrentamento à segregação racial, e continuaremos nesta luta que um dia chegará ao final, com grandes heróis na frente de batalha. Seu legado não será esquecido, sua morte será lembrada, principalmente sua vida celebrada. Irmãos e irmãs que estão ouvindo isso, em Wakanda temos uma palavra para nos mantermos firmes, em posição: Ibambe. Ibambe! Nos vemos em breve, meu rei. Vida eterna ao rei de Wakanda. Vida eterna ao Pantera Negra. Bem-vindos ao mundo espetacular de Chadwick Boseman. Wakanda forever! I'm making an offer. I'm a cop, you idiot. James Bond. Life was life. You can't handle the truth. Johnny.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Meu nome é Rei T'Challa, filho do Rei T'Chaka. Eu sou o governante soberano da nação de Wakanda. E pela primeira vez em nossa história, vamos dividir nossa ciência e recursos com o mundo exterior. Wakanda não observará mais por detrás das sombras. Não podemos. Não devemos Vamos trabalhar para servir de exemplo de como nós, como irmãos e irmãs nesta terra, devemos tratar uns aos outros. Agora, mais do que nunca, as ilusões de divisão ameaçam nossa própria existência. Todos sabemos a verdade. Há mais nos conectando do que nos separando. Em época de crise, o sábio constrói pontes, enquanto o tolo constrói barreiras. Temos que encontrar um jeito de cuidar direito um do outro, como se fôssemos uma única tribo.
Chadwick Earl Boseman nasceu nos Estados Unidos no ano de 1976. Pegou todo mundo desprevenido, né? É, a morte do Chadwick meio que chocou o planeta inteiro, não por ser, né, um dos intérpretes de um dos heróis mais famosos da atualidade, mas por todo o envolvimento que ele tem, né, social na carreira cinematográfica. E no lado social também, né?
Pegou, acho que todo mundo surpreso foi a causa mortes, né? É. Ele escondeu um câncer por mais de 4 anos. Uma doença, ele estava já em estágio 3, evoluiu para estágio 4. Se você pegar todos os depoimentos das pessoas que trabalharam com ele, Ryan Coogler, Kevin Feige, ninguém sabia. Ninguém sabia que ele tinha isso. Ele se mostrou bastante privado em relação à doença dele. Pensar que ele filmou longas que exigiam muita intensidade física. Muita atividade física. 4 longas já são pesados, sem ninguém saber disso.
E Sicas, assim, se você for parar pra pensar, né, não só exigia fisicamente dele, o que você bem colocou, e eu concordo 100%, mas exigia também que ele saísse em divulgação dos filmes, né? E tudo isso fazendo o tratamento, tudo isso, né, obviamente, né, fazendo as sessões todas de químio, provavelmente, enfim... O desgaste que isso deve ter sido pra ele, cara. Imagina o quanto ele deve ter se desgastado, não só pra fazer os filmes que ele fez, e foi o que você falou, são filmes de ação em sequência, né? É, e também a questão de divulgar cada um desses filmes, em estreias, enfim, você vê os vídeos dele, tá sempre sorrindo, sempre feliz, sempre agradecendo as pessoas. É algo realmente pra chocar.
O câncer no cólon, ele é uma doença que atinge aqui no Brasil mais de 40 mil pessoas. A gente pode não ouvir falar com tanta frequência, né? Mas é uma doença que está presente, existe tratamento, né? Existe, tem um acompanhamento, por isso que é muito importante você descobrir antes, né? Ou Siqueira teve uma situação em família, né, Siqueira, de câncer. É muito complicado, né?
Juras, no caso foi minha mãe, ela é paciente oncológica, não dá pra dizer que você tá totalmente recuperado de um câncer até determinado tempo se passar. A sorte dela foi ter descoberto no exame de rotina. Descobriu muito cedo. Ela teve câncer de pulmão, teve que tirar 40% do pulmão para ter uma certeza de que teria pego toda a área comprometida. É uma doença que tira muito da pessoa, é o próprio corpo se voltando contra ela. É uma doença que, se você tiver mesmo você tendo sorte, descobrindo cedo, ainda existe uma chance de ter um resultado ruim. No caso do Chadwick Boseman, aparentemente foi descoberto cedo. Obviamente ele tinha acesso a todos os melhores tratamentos possíveis, todos os melhores tratamentos que o dinheiro podia comprar, mas que mesmo assim evoluiu para um resultado desfavorável, para um resultado trágico. Quando a gente viu a notícia e o tweet da conta do Chadwick Boseman que falou sobre a partida dele...
Foi basicamente essa conta que anunciou, né, Siqueira?
Foi. Uhum.
Os perfis oficiais dele, tanto no Twitter quanto no Instagram, né? Inclusive, o Twitter, esse tweet específico, ele se tornou o mais curtido da história do Twitter.
Uhum.
Passou da marca de quase 7, 8 milhões, bateu esse recorde, né, que era de quase 6 milhões e já tá chegando aos 10 ali.
Pois é. E se você dá uma olhada nos comentários que você tem do tweet, alguns falam justamente sobre as experiências que as pessoas, os familiares das pessoas tiveram com câncer. É uma doença que toca muita gente. É algo
Sim.
que toca muita gente. É uma situação que você sempre conhece, tem alguém na família ou tem algum conhecido que sofreu, infelizmente, com isso. E não é uma doença que atinge só a pessoa, é uma doença que atinge a pessoa e todo o círculo de amigos, o círculo de gente queridos. É algo muito complicado, é algo muito pesado, infelizmente.
A gente não sabia que ele tinha essa doença. É, como o Sequeira falou, ele descobriu lá em 2016. É, ele passou 4 anos convivendo com essa doença, né? A doença já no estágio um pouco mais à frente. E impressionante porque a carreira do Chadwick Boseman, ela cresceu absurdamente exatamente nos últimos 4 anos, né? Quando em 2016 Verdade. Ele foi escalado pra viver o Pantera Negra, fez a sua primeira participação lá no Capitão América Guerra Civil. É, inclusive foi muito maneiro ver aquela apresentação, Siqueira. Lembra? No cinema que tava o Downey Jr., Lembro. Chris Evans, e aí eles apresentam o Chadwick Boseman. Que ele ia
Senhoras
ser,
né? e senhores, o Pantera Negra. Aí aparece ele e sai assim de trás, né?
Muito maneiro.
Ele tava
lendo
escuro. Poxa. Muito legal.
É muito, é um misto de tristeza, de cara, meu Deus, que a gente não vai ver mais esse cara no cinema, porque quando vem uma câmera um pouco de lado, assim, aí ele vai cumprimentar o Downey Jr., cumprimenta o Chris Evans,
Capitão,
e ele tá com a mão meio tremenda, assim, sabe, ele tá nervoso e tudo, que bosta que a gente não vai ter mais esse cara fazendo o Pantera Negra, cara. A gente perdeu muito, cara. O Chadwick Boseman, ele deixa uma lacuna gigantesca na cultura pop. A gente vai falar muito da importância dele aqui, mas nesse primeiro momento aqui já fica esse sentimento de que não tem mais T'Challa, não tem mais o Pantera Negra com o Chadwick Boseman interpretando, e isso é muito triste, né? Porque acho que muitas pessoas tiveram oportunidade. Eu sei que acontece bastante isso, né? Quando morre alguém tão importante, tão representativo assim pra cultura pop, seja pro cinema, seja pra música, pra literatura, muitas das suas obras ganham um novo olhar, né? E aí a galera vai em cima de tentar conhecer mais sobre essa pessoa que acabou partindo. E muita gente foi atrás dos filmes anteriores do Chadwick Boseman, além dos filmes do universo Marvel, né? E aí você descobre coisas maravilhosas, cara.
O Chadwick Boseman, ele era uma presença muito forte, né? Tipo, agora que a gente percebe, ele sempre esteve lá e fez os filmes, e eu acho que para uma grande maioria que não conhecia o trabalho dele quando viu Pantera, já veio com essa de querer conhecer, né? Agora mais ainda, de estar procurando o trabalho dele. Mas ele sempre foi essa pessoa que dentro da tela e fora da tela você ficava, meu, esse cara tem uma coisa diferente, sabe? Tipo, ele tem uma presença muito marcante, né? Ele tinha uma presença muito marcante em tudo que ele participava. Eu assisti o discurso, reassisti, né? Os discursos que ele tinha dado, tanto numa premiação, quando ele tava com o elenco do Pantera, como na participação dele no programa do Jimmy Fallon também. E ele era um cara que, tipo, ele caiu no gosto da galera, assim, muito, muito rápido, assim, né? O Pantera Negra, Chadwick Boseman, de repente, ele criou esse status de celebridade muito, muito, muito rápido, e era um cara...
Virou um símbolo, né?
Ele virou um símbolo, ele virou esse cara que, tipo, pô, esse cara é um cara legal, sabe? Esse cara é um cara bacana. E com a morte dele, a sensação que se tem, pelo menos eu, é que você perdeu alguém que você já conhecia de verdade, assim, sabe? Próximo, assim, tipo, pô, fica esse sentimento, essa coisa amarga, sabe? Esse gosto amargo, tipo, é que você tava falando, né? Não vai ter mais ele agora... E agora, sabe? A gente vê o filme, ele é eternizado, né? A obra eterniza ele, mas ao mesmo tempo, daqui pra frente, e aí? Fica esse. Ele deixa um vazio. Eu acho que tanto no meio artístico como na toda a parte pessoal dele, assim, né?
Militância, né? De luta e tudo mais também. Eu acho que ele deixa aí um vazio muito grande. Eu lembro, o Juras também deve lembrar disso, não sei se o Sicas consegue ter essa recordação, de quando o Senna morreu, sabe? A minha sensação foi muito parecida, cara. Assim, na hora, sabe quando você não entende o que tá acontecendo e você fica num vazio com você mesmo, sabe? E que tudo parece perder um pouco o chão, assim. Foi o que você falou. Ele era um cara que, óbvio, né? Não conheci pessoalmente, eu só via as matérias dele, mas ele é um cara que, cara, a cada filme que eu via, a cada matéria que eu lia, a cada coisa que ele fazia, a minha admiração crescia. Só crescia por esse cara. Entende? Assim, ele era uma referência. Ele se tornou uma referência. Ele ganhou um lugar que era um lugar dele. Entende? Assim, sabe? E o que o Jonathan falou também é um negócio muito legal. Assim, você vai atrás dos filmes que ele fez, cara, e o talento tava ali o tempo todo, sabe? Cada um desses filmes que eu vi, e agora recentemente eu vi o da Netflix, o Destacamento Blood, um cara extremamente talentoso, um cara extremamente capaz, assim, já com projetos engatilhados pra fazer mais coisa, e foi o que o Jurandir falou, cara, esse cara não tá mais aqui pra fazer isso, sabe?
Você lembra de Magnolia quando, logo no começo do filme, quando você diz, isso não pode ser uma coincidência, isso não pode ser só uma coisa que acontece?
Sim, sim.
O fato dele ter morrido no dia 28 de agosto foi muito pesado, por vários motivos. Primeiro, é a data do aniversário do discurso I Have a Dream do Martin Luther King.
Uhum.
Segundo, é a data de aniversário do Jack Kirby, o rei, uhum, King, um dos criadores do Pantera Negra.
Criadores do Pantera Negra.
E terceiro, por motivos excepcionais, geralmente é comemorado no começo do ano, mas foi trazido pra essa data.
E aí ele fez o Jack Robinson no cinema. Ele fez.
Que é o primeiro jogador de beisebol negro, né? Da liga, é, da liga de beisebol.
Da Major League. Exato.
E curiosamente, ele interpretou o Jack Robinson no 42, A História de uma Lenda.
Podem falar o que quiserem. Viemos aqui jogar bola. São um bando de malucos. Ainda lutando pela guerra civil. Nós teríamos ganhado essa porcaria se os pés de milho produzissem balas. Nós ficamos sem munição. Mais sorte na próxima, Tui. Não vai haver próxima vez, Jack. Nós só temos isso aqui. É agora, você entende? Obrigado, Jack. Porque está me agradecendo. Eu tenho família lá em Louisville. E quero que saibam. Quero que saibam quem eu sou.
Assisti aqui poucas horas antes da gente gravar esse podcast. Era um dos últimos filmes da lista dele que faltava pra eu assistir. Eu vou dizer, cara, eu quando foi escalado o Chadwick Boseman lá no Pantera Negra, pra fazer o Pantera Negra ali já no Guerra Civil e depois, né, posteriormente nos outros trabalhos, pra mim era um ator desconhecido. Quando eu vi assim, cara, um ator desconhecido que tá sendo chamado aqui pra fazer esse grande personagem. Vamos conhecer sobre ele, mas não fui atrás da carreira dele. E essa é a maior bosta e é a maior autocrítica que a gente tem que fazer por achar, né, que por a gente não conhecer um ator, é como se a pessoa tivesse surgido ali, só pra a partir dali pra frente. E não é verdade, assim, né, cara? A galera rala muito, rala demais pra chegar
demais,
a
cara,
ser escolhido demais. Um personagem desses de super-herói e tudo. A galera rala, brother. E mesmo que a pessoa seja nova, ela não simplesmente caiu de paraquedas ali e que seja, sei lá, os primeiros trabalhos. Não, a pessoa não tá ali do nada. A escolha do Chadwick Boseman pra fazer o Pantera Negra é uma escolha acertadíssima se você olhar o retrospecto da carreira, sim, desse ator. Olha o que ele já interpretou no cinema, cara.
Cara, o cara fez, como você falou, o Jack Robinson, que é... O Juras viu o filme, eu não tive a felicidade, né, Juras, de conseguir ver o filme.
Tu vai gostar bastante desse filme, porque...
Mas
cara,
eu já comprei ele aqui na... Vi aqui no meu iPhone aqui, já deixei
na
comprado
Apple TV,
pra eu poder
só tem,
ver.
Só tem em VOD, né?
Apple TV.
Infelizmente só tem em VOD, então assisto aí, tem na Apple TV, tá barato, tá 7...
Eu também tô com ele aqui pra alugar.
Exato.
Também, no Apple TV.
Mas, cara, eu conheci ele, Juras, no filme do James Brown, quando ele interpretou o James Brown.
Get On Up.
E, cara, esse filme... Cara, a interpretação que ele dá pro James Brown, os trejeitos, a forma como ele dança, a forma como ele se movimenta em cena... Cara, é um negócio fantástico, bicho. É assim, é de você... achar que você tá olhando pro James Brown, cara. Pra quem gostava, pra quem viu o pai do Soul, né? O avô do Soul, né? Como alguns dizem. Cara, é um negócio fora do comum, bicho. Parece que ele simplesmente tá ali incorporando o James Brown, cara.
O filme, ele carrega o filme, praticamente. Eu não acho um filme muito bom, Get On Up, mas a presença dele no filme e o que ele faz no filme é impressionante, assim, tipo, em nenhum momento você consegue associar ele com a pessoa física, né, com o próprio Chadwick, e você vê o próprio James Brown ali, né, meu, tipo... Ele fez um trabalho de corpo ali muito foda ali.
E isso foi em 2014, viu?
Gnu tem uma cena desse filme na qual ele tá conversando com o Dan Aykroyd. E ele dá uma olhada assim pra câmera, quebrando corta-parede, como se estivesse dizendo, cara, Sério, é nesse momento, nessa quebra da quarta parede, cara, que ele me ganhou. Porque naquele ponto ele tava dizendo, olha, se lasca o que esse cara tá dizendo, bicho. Se lasca ele tava dizendo de como a coisa funciona, eu vou fazer a coisa funcionar do meu jeito. E exato, sai dando a explicação de como a coisa tem que funcionar do ponto de vista dele, vai ser assim e pronto.
E acabou, né, ô Cicas?
Uhum.
A cena que mais me marcou foi quando, acho que ele tava numa das primeiras apresentações, tentando se apresentar com a banda dele. E aí ele meio que faz uma treta lá pra subir no palco. E começa a cantar, que ele começa a suar e tudo mais, que seria o começo da carreira do James Brown. Ali eu falei assim, eu pensei, meu Deus do céu, é um filme, né, e tem todos os cortes e tal, mas eu não consegui reparar em nenhuma outra coisa naquele momento, porque ele tá tão encarnado em viver aquele personagem, que é um personagem que eu considero mais difícil, porque todo mundo conhece o James Brown, todo mundo já viu ele cantar, ele dançar, ele é um...
Sim, sim.
O próprio James Brown é muito marcante na cultura pop, e você consegue enxergar total ele ali. Eu falei, esse cara é diferente, esse cara aí. Vamos ver qual que é desse filme aí. E o filme inteiro, até ele maquiado de velho, ele super entrega uma atuação maravilhosa.
Nossa. Ele tá muito bem no filme. Foi o que você falou, Guino, assim, o filme, ele carrega o filme nas costas, né?
Total,
isso acho que é indiscutível. O filme tem alguns momentos muito bons, principalmente quando retrata aí a parte do começo ali de uma certa decadência do James Brown, né? A questão da propriedade, aí depois ele tem uma superação de novo, enfim, dos próprios erros que o James Brown comete em vida, né? O filme traz isso, querendo ou não. Mas a parte física da dança, e depois eu fui descobrir, cara, que o Chadwick, cara, ele cantava muito.
Ele cantava
não era pouco, não,
bicho.
Ele canta muito. Cara, o cara cantava muito. O cara tinha uma voz, bicho. Uma voz sensacional. É um negócio, assim, fora do comum. Ele fez uma capela numa entrevista. Não lembro se foi pro Jimmy Fallon que foi essa entrevista. Não lembro agora qual foi. Que ele faz uma capela. Bicho, você deve arrepiar, cara. O cara cantava realmente muito.
If I ever leave you, baby, you can say I told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know.
Isso que o Guinô falou, Bruno, é muito real, porque ele é cristão, né? Vivia na igreja, cantando em coral. Inclusive, o sonho dele de infância era ser jogador de basquete. E ele tinha um melhor amigo. Aí esse amigo, ele foi assassinado, né? Foi morto muito jovem. E aí ele decidiu trocar o basquete e decidiu escrever uma peça contando essa história, né, dele, do amigo dele, chamada Crossroads, encruzilhada.
E aqui no,
né,
Brasil seria como encruzilhada, algo como encruzilhada. Não. Inclusive tem um filme também que se chama Crossroads e é encruzilhada. Mas essa história da escrita é muito verdade, Juras. Inclusive, ao que se relata, né, o estudo dele com relação à atuação era porque ele gostava muito de dirigir, de escrever, e ele queria entender para se comunicar melhor com os atores. Não era a primeira escolha dele, na verdade, né?
Só que como é muito difícil você estudar, né, essas escolas de arte, né, de cinema, de arte cênica, elas são muito caras nos Estados Unidos, né? A mãe dele era enfermeira, o pai dele trabalhava na indústria têxtil, né? Não tinha grana, e aí ele fazia parte de alguns programas assistencialistas, né? E um desses programas que ajudavam crianças a desenvolverem, né, esse potencial de arte, tinha vários artistas que financiavam esse fundo, né? E coincidiu que o artista que iria financiar a bolsa de estudos do Chadwick Boseman fosse o Denzel Washington.
Exatamente.
Cara, depois quando eles se encontraram nas premiações do Pantera Negra, o Denzel Washington chegou e quando soube da história, né? Porque geralmente você assina o cheque e meio que vai, né? O Denzel Washington chegou e brincando. Cara, eu vim te cobrar o dinheiro.
O Pantera Negra aí passou de bilhão, né? Vem aqui com... Mas é legal porque os atores, eles acabam ajudando o Denzel Washington. Cara. Denzel Washington é o cara em termos de... Nesse sentido, ele entende o posicionamento dele, entende a posição dele em Hollywood.
A importância, né, Júlio, a influência, a importância, né, que ele tem. Uhum. É, nossa, demais.
E ele ajudou várias pessoas, várias crianças. E continua ajudando, né? Ele é bastante religioso, então ele tem igreja. Não tô dizendo que o Tenzócio tem uma religião, né? Tô dizendo que ele ajuda várias igrejas e ele é pastor, né, também, o Denzel Washington, né?
E... inclusive, ele tem um discurso, né, Juras, que sim, não sei se o pessoal já viu, mas que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, onde ele fala exatamente isso sobre fé, sobre não deixar de acreditar, em você mesmo, né? Sobre seguir andando, caminhando, enfim, e não desistir. Então, isso que você tá falando, cara, além de ser uma verdade, é interessante, né, você ver que um símbolo como o Denzel Washington, porque ele é pra cultura pop e pra toda essa geração que cresceu vendo os filmes dele, se inspirando nele, por que não? Por que não, né, Juras?
Sim.
Se inspirando no que ele fez, no trabalho que ele fez.
Claro.
Tem uma relação tão próxima com outro símbolo, que é o Chadwick Boseman, né? Que virou, se tornou esse símbolo que a gente tá falando. Então, o Sigas falou um pouco sobre coincidências, né? E eu acho que em alguns momentos a gente esquece que talvez elas não aconteçam por acaso. Talvez nada seja por acaso.
O universo está trabalhando desde o começo, aí, né?
Exato.
Está mexendo os pauzinhos. E o universo você pode entender da forma que você quiser, tá?
Exato.
E, cara, para completar, nessa classe que o Chadwick estava estudando, tinha um cara também dela chamado Tana Hiscoats, escritor, uhum, e que veio na mesma época em que o Chadwick foi escalado como Pantera Negra. Ele também foi escalado pra ser o roteirista de Pantera Negra nos quadrinhos.
Que foda.
ele escreveu Quem é o Pantera Negra.
Isso. O Tanner Scott, ele escreveu uma fase do Pantera muito boa, mostrando justamente o peso da coroa, sabe? E quão grande Wakanda pode ser. É uma fase muito bacana que inclusive está saindo encadernados por aqui. Eu acho que alguns deles estão disponíveis ainda. Galera, enquanto a gente está gravando esse cast, o Michael B. Jordan acabou de postar aqui no Instagram dele uma mensagem de despedida pro Chadwick Boseman. Vou tentar colocar aqui da melhor maneira possível, mas tenho em mente que a minha voz não é nem bingo tão poderosa quanto a do Michael B. Jordan. Eu venho tentando encontrar as palavras, mas nada chega perto de como eu me sinto. Eu estive refletindo sobre cada momento, cada conversa, cada risada, cada discordância, cada abraço, tudo. Eu queria ter tido mais tempo. Eu queria que tivéssemos tido mais tempo. Uma das últimas vezes que nós nos falamos, você disse que nós estávamos ligados para sempre. E agora a verdade disso parece significar muito mais para mim, mais do que nunca. Desde o começo da minha carreira, começando pela novela All My Children, quando eu tinha 16 anos, você pavimentou o caminho para mim. Você me mostrou como ser melhor, honrar o propósito e criar legado. E quer que você saiba, quer que você tenha sabido ou não, eu estive assistindo, aprendendo e sendo constantemente motivado por sua grandeza. Eu queria que tivéssemos tido mais tempo. Tudo que você deu para o mundo, as lendas e heróis que você nos mostrou que nós somos, vão viver para sempre. O que dói mais é que eu agora entendo o tamanho da lenda e do herói que você é. Ele coloca foi. Uhum.
Ele não coloca no passado, ele coloca no presente.
No presente. Através de tudo, você nunca perdeu a visão do que você mais amava. Você se importava com sua família, com seus amigos, com a sua arte, com seu espírito. Você se importou com as crianças, com a comunidade, com a nossa cultura e humanidade. Você se importou comigo. Você é, novamente, no presente, meu irmão mais velho. Nunca tive plenamente a chance de te dizer ou de te dar realmente suas flores enquanto você esteve por aqui. Eu queria que tivéssemos tido mais tempo. Eu estou mais ciente do que nunca que o tempo com as pessoas que nós amamos e admiramos é curto. Eu vou sentir falta da sua honestidade, da sua generosidade, do seu senso de humor e dos seus dons incríveis. Eu vou sentir falta do presente que foi compartilhar o espaço com você em cenas. Eu vou dedicar o resto dos meus dias para viver do jeito que você viveria, com graça, coragem e sem arrependimentos. Esse é o seu rei? Sim, ele é.
É isso.
Descanse
aí
no poder, meu irmão.
Caraca, que porrada, hein?
Cara, que paulada no cérebro, né, cara? Olha, essa frase é a frase que ele fala, né? Quando estão, uhum, quando estão lutando no Pantera Negra.
Ele tá destronando o T'Challa.
Exato.
Esse é
exato.
Seu rei? Sim, ele é.
Michael B. Jordan, ele fez lá o Killmonger, né? Ele foi o antagonista lá de... foi o antagonista e um dos protagonistas de Pantera Negra ao lado do T'Challa, do Chadwick Boseman, né? Do Pantera Negra.
É
muito triste, né? Porque fica parecendo que há uma repetição, né? Disso de... a gente... eu queria ter tido mais tempo, né? E... E a gente faz uma autorreflexão sobre tudo isso, né? De, a gente tá num ano muito atípico, né? Um ano que tá acontecendo muitas coisas e muitas famílias estão sendo destroçadas. Inclusive, o próprio Chadwick Boseman, ele criou uma fundação chamada 42, esse ano de 2020, para ajudar as vítimas da pandemia. Essa sensação, né, de eu queria ter tido mais tempo, ela começa a rodar várias famílias, né? De esse questionamento de, cara, a gente não sabe o dia de amanhã, como a vida é curta, como a vida é frágil, né? Como a vida é um pó. Para algumas pessoas é aquela, pronto, agora todo mundo é fã do Chadwick Boseman e tudo mais. Mas olha o que o cara fez. O cara, ele podia ter escolhido vários outros papéis que foram ofertados para ele. E aí ele decidiu fazer primeiro negro a conseguir jogar numa liga de beisebol americana. Jack Robinson é um ícone, para muitos é o maior esportista de todos os tempos. É, o número 42 que ele usava nas costas aparece em referência em muitos filmes, inclusive no próprio Sim. Spider-Verse.
No Lovecraft, no Lovecraft Country também aparece.
Jack Robinson aparece, uma das inspirações, um dos protetores do Atticus.
E aí ele interpreta o James Brown, né, que é um dos maiores nomes da música de todos os tempos. Em um determinado ponto da carreira, um pouco depois do Guerra Civil, ele fez o filme Marshall, que ele faz o primeiro juiz negro da Suprema Corte norte-americana, que é o Thurgood Marshall. Olha os papéis que ele escolheu para interpretar. Olha a responsabilidade que ele colocou nas costas dele. E sim, é uma puta responsabilidade você interpretar esses nomes que são importantes em áreas completamente diversas, mas que dizem bastante, né? Porque fala sobre luta, sobre disposição de...
Igualdade de direitos.
Exatamente, da igualdade e da vontade, sabe? De querer mostrar os seus trabalhos nas diversas áreas e fala bastante sobre... ele fala da igualdade, Bruno, mas fala bastante sobre a desigualdade também, né?
Sim, claro. A luta pela igualdade, né? Daqueles a qual não tem essa igualdade, né, Júlio? Eu acho que o que você falou é muito importante. Ele escolheu quase que cirurgicamente, né? Os papéis ao qual ele iria querer fazer. E aí, cara, quando você fala muito sobre James Brown, quando a gente fala muito sobre Jack Robinson, quando a gente fala muito sobre Marshall e todos eles, né?
Uhum.
Figuras reais. Ele cai num super-herói, que é o Pantera Negra, que o Sikas vai lembrar bem disso, pra quem conhece a história em quadrinhos. Sempre foi um herói muito B, C da Marvel. Durante um bom tempo até ficou bastante esquecido. Tinha participação dos Vingadores, sim. Foi um herói criado ali nos anos 70, né, Sikas? Principalmente pela questão dos direitos raciais e tudo mais. Mas nunca teve um grande protagonismo, assim. Ele oscilava muito, né? Essa era a grande verdade, assim. Se você for parar pra pensar, a gente teve alguns outros heróis negros no cinema. A gente teve a tentativa com o Aço, lá do Shaquille O'Neal, que é um filme muito ruim. Mas a gente teve. A gente teve também o Blade, que é um bom filme, ele deu aquela trilogia, mas nenhum com esse cunho político, nenhum com cunho de realmente, sabe, trazer algumas outras discussões à tona.
Representações culturais, né? A gente. O Pantera Negra, ele acaba sendo.
Empoderamento.
Uma junção de vários temas, né?
O Pantera Negra, a importância do Pantera Negra é porque pela primeira vez, falando dos quadrinhos, foi a primeira vez que a gente via um personagem negro que não era estereotipado da forma que todo mundo estava acostumado. Que era que nem o Luke Cage, que é um ex-presidiário, que nem o Blade, que é um cara que não tem a mãe, que perdeu a mãe, que sabe, que uma série de outros, ou era um personagem que era o sidekick, que sabe, sempre estava ali orbitando outros personagens brancos ou não tinha tanto destaque. O Pantera Negra era um personagem que chegou mostrando um cara negro que era rei de uma nação de pessoas negras que prosperavam, sabe? E era totalmente o contrário do que estava se vendo na época daquele surgiu, né? Em meio aos protestos contra do Luther King, o Malcolm X, toda a parada antes da segregação racial ali e tal. E de repente os caras veem no quadrinho esse personagem que tá totalmente fora desse estereótipo de que caras brancos que, né, dominavam a indústria escreviam, né? Porque a gente tem que lembrar que quem criou foi o Stan Lee e o Jack Kirby, que são dois caras brancos que foram ali e criaram um personagem negro. Eles tinham todas as maneiras de falar assim, ah, vamos criar aqui mais um Pantera Negra, que é um cara que mora no Brooklyn e, sabe, tipo, perdeu o pai e vive com a mãe e tem mais 5 irmãos, e o cara foi lá e criou, tipo, um rei. Anos depois, que agora 2018, com o filme, e que traz essa propagação em massa, né, que faz com que o Pantera Negra seja mostrado pra todo mundo, é uma mensagem muito forte. Eu acho que o Chadwick, como vocês falaram, ele escolheu e ele aceitou ser o Pantera justamente porque ele sabia da força desse personagem e do que a Marvel estava querendo fazer, porque, né, a Marvel queria trazer um personagem negro ali com uma projeção muito grande, e o Pantera Negra não podia ser, né, não teria outro personagem para fazer isso que eles queriam, né, para ter esse protagonismo muito forte, justamente pelo background dele. E assim, meu, quando a gente vê um personagem desse, soberano de uma nação e etc, assim, sabe, tem poder e tudo mais, isso traz um empoderamento pra toda uma comunidade que é difícil de explicar, sabe? Quando você tá enxergando aquilo no cinema, assim. E é muito doido, assim. E o Chadwick Boseman, cara, tipo, com certeza ele falou, aqui vai ser nesse filme aqui que eu vou perpetuar o meu legado. Que vai ser aqui que eu vou dar a minha parcela pra todo o público e pra todo, sabe, uma geração e pra toda uma comunidade afrodescendente do mundo inteiro. Nesse filme, eles vão se ver da maneira como nunca se viram, sabe? E eu quero fazer parte disso aqui. Eu acho que foi muito, muito acertado e muito bem pensado a participação dele no Pantera Negra.
Um filme que foi ganhando bastante projeção em bilheteria. É um dos maiores números da Marvel, né, de todos os tempos. É o filme da Marvel que mais ganhou premiação, né? Bateu recorde. Acho que
concorreu em 6 categorias e ganhou 3, não foi isso, Júlio?
Bruno, ele foi indicado a 7 Oscars, né, incluindo a de melhor filme, e ganhou melhor figurino, melhor trilha sonora e melhor design e produção, que são categorias que Pantera Negra simplesmente esculacha, né? Um dos maiores méritos é a parte artística dele, né? Representação de Wakanda e toda a parte sonora, a retratação cultural, né? Isso é uma das grandes características do Pantera Negra, mas eu acho que a grande importância e a relevância é porque ele surge ali em 2018. A gente tava num movimento muito forte do Black Lives Matter, né? Começou ali em 2013, depois lá da morte do Michael Brown. E aí só cresceu, né, esse movimento, porque foram acontecendo alguns casos emblemáticos que foram filmados, né? É uma parada que o Smith falou, né? O Smith falou assim, que, cara, todo dia morre negro nos Estados Unidos aqui, aliás, no mundo inteiro. A diferença de alguns nomes aqui é porque eles foram filmados. Com o caso do George Floyd, que a gente viu em 2020 aqui. E outros casos, né, que aconteceram, do cara entrando no carro, o cara, o policial deu 7 tiros no cara. E é por isso que é tão importante todos esses movimentos, né?
É difícil de entender, porque acaba sendo algo que a gente acha que é distante, sabe? Essa coisa do tipo, ah, gente, morre gente todo dia, a gente sabe disso, né? Morre pessoas negras, racializadas, todos os dias. Mas é como o Juras falou, né, para fazer o Will Smith. A gente só sabe de alguns porque são filmados, assim. E mesmo e olha como é doido, que mesmo depois do caso do George Floyd, que foi esse ano, que teve uma comoção, que, sabe, os Estados Unidos parou. Recentemente a gente teve o caso desse rapaz que tomou 7 tiros nas costas, sabe? E aí não tem como a gente não associar, porque foi a mesma coisa, assim, sabe? Tipo, o cara tava lá, o policial branco, aí mata o George Floyd, aí depois o cara tá lá, entra no carro, outro policial branco, 7 tiros no carro, o cara com a filha no carro, tipo, a violência tá aí, assim, sabe? Então, filmes, além de, tipo, não só o Pantera Negra, mas como tantos outros filmes, tem que começar a mostrar e trazer protagonismo pra uma galera que é minoria, principalmente nos Estados Unidos, pra começar a não ser normal a gente ver negro morrer na TV, saca? Porque existe uma normalização desse tipo de coisa. Então, quando a gente tá vendo pessoa, o negro morrer lá na TV e tudo mais e tal, acaba virando, tipo, ele já é visto como marginalizado, acaba se tornando algo normalizado, e é muito errado isso. E quando a gente começa a ver filmes com essa importância, esse peso, sabe? Ganhando prêmio, fazendo 1 bilhão na bilheteria,
protagonismo,
você,
né?
Você começa a inverter e mudar o olhar de toda uma população em relação a essa galera, assim, saca? Porque, que nem, a gente teve o filme do Blade, teve o Luke Cage no Netflix, teve, mas é que nem eu falei, todos esses personagens tinham um background muito sofrido, muito estereotipado, sabe? Tudo isso. Agora, quando você vê que tem uma nação lá na África, que tem um monte de gente, que tem um rei, que todo mundo é inteligente, sabe? Que todo mundo tem tecnologia e tudo mais, você começa, por mais que seja fictício, é uma mensagem muito forte que você dá pro público. E isso começa a mudar e movimentar toda uma cadeia de pessoas para que coisas do nosso cotidiano não sejam mais normais, assim. Que infelizmente, né, eu acredito que as coisas vão melhorar, mas a gente ainda tem que trabalhar bastante para as coisas chegarem a um ponto que a gente consiga falar, tipo, não, ok, foi um caso isolado, assim, saca?
A gente tem que lutar muito, Gnu. Eu acho que a palavra é luta, sabe? Eu acho que a palavra é luta e essa luta é todo dia.
Exatamente.
É a todo momento. Desde quando você não aceita um tipo de palavra, ah, mas é só uma brincadeira. Cara, não é uma brincadeira, sabe? É desde quando você não aceita uma humilhação, é desde quando você faz sua voz ser ouvida, entendeu, Gnu? Acho que é isso, acho que talvez seja esse é o recado mais poderoso que eu consigo ver, assim, também no Pantera Negra. Quando você tava falando aí, eu tava aqui pensando, né, cara? Vamos imaginar aqui, né? O Wakanda, talvez a civilização mais avançada do universo Marvel, no sentido de tecnologia, no sentido de inteligência, no sentido de... em vários sentidos, né? E você tem esse rei que você disse, que no final tem uma mensagem muito bonita, né? Essa mensagem de que o Wakanda se abre pra criar pontes. Porque os sábios fazem isso, né? Os sábios não ficam segregando, eles querem criar conexões, eles querem criar pontes entre as pessoas. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que saber respeitar, a gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber falar. Mas, principalmente, a gente tem que saber se impor. E a gente tem que saber lutar. E a gente tem que fazer essa luta valer muito a pena. Porque tem muita gente lutando. Muita gente. Essas pessoas que o Jurandir citou, essas pessoas que você falou agora há pouco, cara, são alguns nomes de vários. Vários. O meu irmão, cara, meu irmão tomou tapa na cara de policial. Meu irmão foi agredido no meio da rua, sabe? E ele foi fazer uma denúncia disso e, cara, ah, tá, formaliza aí, a gente vai investigar. E até hoje nada, entende? Então que justiça é essa? Essa é a justiça que eu pergunto, sabe? Que justiça é essa? Pra quem? Pra quem? Pra quem é essa justiça? E a minha filha, cara, ela tem 2 anos, daqui a pouco ela vai estar uma mulher aí. E aí? Ela é negra. Ela vai enfrentar esse tipo de sociedade? É isso que eu vou deixar? É isso que você acha que caras como o Chadwick, ou como Michael B. Jordan, ou como tantos outros, lutam? Eles lutam pra um mundo melhor, cara. Pra um mundo mais igual. Pra um mundo mais... que você tenha as mesmas oportunidades, independente da sua cor da pele, independente da sua orientação sexual, independente de qualquer coisa. Pra que você chegue lá no seu emprego, cara, e você seja respeitado por aquilo que você consegue entregar, por aquilo que você consegue fazer. Que você seja um ser humano melhor, não só porque as pessoas, ah, não, eu acho que ele é uma pessoa melhor. Não, cara, mas porque você de fato é. E você não precisa provar isso porque você é negro, branco, oriental. Não, cara, você é um ser humano acima de tudo. Você vive a mesma vida que todo mundo. Desculpa, cara, veio uma doença, veio uma epidemia e ela não escolheu cor, ela não escolheu dia, ela não escolheu nada. Ela atacou todo mundo da mesma forma, de forma igual. Todos nós sofremos da mesma forma, de forma igual. Se você bater num ser humano, ele vai sentir dor, independente da cor da pele que ele tenha, independente da religião que ele tenha. Se você humilhar uma pessoa, essa pessoa vai sentir, independente de qualquer coisa. Então é esse mundo que a gente precisa lutar por um mundo melhor. E é isso que o Chadwick fazia, na escolha dos papéis dele, no que ele dizia, na forma como ele se comportava, enquanto ele lutou, porque ele teve muita força pra lutar. Ele teve muita força pra fazer o que muita gente não consegue fazer no dia a dia, que é levantar, erguer a cabeça e ter orgulho daquilo que é, sem se esconder, sem criar máscaras. Ele foi sim o Pantera Negra, mas ele foi muito mais do que o Pantera Negra. Ele foi um símbolo pra muita gente. Quando você vê artistas, quando você vê pessoas ligadas ao mundo do esporte, da política, da comunicação, todo mundo reverenciando um cara que, como o Guido falou lá no começo, cara, muita gente descobriu esse cara no Pantera Negra. E o Jurandir mesmo disse, cara, pô, a gente nem fazia ideia dos filmes que esse cara fez, e olha só a carreira que o cara tem. Olha a capacidade artística desse cara, e quantos negros estão aí assim, cara, e não tem uma oportunidade. Quantos? Quantos, bicho? Eu olho pra minha época de escola, tinham 3 dentro de uma sala de 50. Isso é oportunidade, cara? Isso é igualdade? Eu pergunto pra vocês, isso é? Isso tá certo?
Excelente as tuas palavras. Eu acho que é muito nessa linha. Eu tava conversando esse fim de semana com minha namorada, e ela sempre tem um pensamento mais crítico sobre tudo, assim, sabe? Eu queria ouvir sobre o que é que ela achava desse novo posicionamento, né? Tem muita gente que se diz empático, né? Que tem que incentivar a representatividade, tem que incentivar a igualdade, os movimentos. A gente estava conversando, entre algumas outras coisas, a gente estava falando sobre a Pabllo Vittar, outras né, outros artistas drag queens, transexuais e tudo. E aí ela perguntou pra mim, ela falou assim, ó, quantos filmes tu viu com essa temática? Aí eu falei assim, ó, tem alguns, mas eu não consegui lembrar na hora, assim, de cara, sabe? Eu sei que tem alguns, né? Uhum. Tem aquele Transamérica, mas não chegou a vir na hora. Ela falou assim, e séries? Quantas tu viu que tem essa temática? Na hora lá eu não consegui lembrar. Se ela perguntasse assim, quantos filmes da Marvel tem, da Marvel Studios, eu falaria todos eles, sabe? Se ela perguntasse assim, e os filmes da DC? E os filmes do Senhor dos Anéis? E do Harry Potter? Eu falaria todos. Mas quando ela perguntou de outras temáticas, elas assim, vem aqui, deixa eu te mostrar aqui na Netflix. Tem aqui um monte. Ela começou a passar, cara, um monte de série com essas temáticas. E aí eu comecei a fazer a minha reflexão, que ela fala assim, ó, que é muito fácil a gente falar que defende a representatividade, a inclusão e tudo, enquanto a gente não consome esses conteúdos, cara. Os conteúdos estão todos aí. É que nem a parada do Chadwick Boseman. Cara, aí ele é o Pantera Negra, que foda, a gente perdeu. Cara, ele já tinha feito, interpretou um dos maiores esportistas da história dos Estados Unidos, e um dos maiores nomes do mundo, que é o Jack Robinson, e que quebrou paradigmas, e quebrou barreiras, e mudou o esporte praticamente. E muita gente não conhecia, cara. Muita gente nem sabia que ele tinha feito esse papel. Muita gente nem conhecia o nome do Jack Robinson. O que é um absurdo, porque é um nome extremamente popular, como uma rama de ali, como Pelé, entendeu? E a gente não procura, não vai atrás dessas coisas. Existem conteúdos, cara, estão sendo produzidos esses conteúdos, e se a gente se diz empático e que a gente tá a favor da representatividade e da igualdade, a gente tem que passar a consumir mais essas coisas, cara. Se a gente não consome essas coisas, e aí eu faço também a minha autocrítica, eu tô incluso também nisso, eu não tô fora disso, porque eu defendo pra caramba a representatividade, mas eu defendo pra caramba o lado que me afeta, que é o lado do nordestino, né? E aí, essa claro. Parada, eu conheço muita coisa dessa parada, mas não existe só isso, cara. Existe uma porrada de lutas aí, sabe? E muita gente tá vivendo uma batalha diferente, e a gente precisa começar a olhar pros lados, cara, e deixar de olhar só pro nosso, sabe?
Existe uma importância muito grande em você colocar determinadas coisas na cultura pop. Se a gente for lembrar um pouco de poucos meses atrás, a gente teve a série de Watchmen, que mostrou o massacre de Tulsa, e eu não tinha ideia que aquilo tinha acontecido.
Uhum.
Tem americanos que não tinham ideia de que aquilo tinha acontecido até o Watchmen mostrar isso pra eles. Até uma série de super-heróis num canal grande mostrar que isso aconteceu.
Uhum.
Que teve uma comunidade afro-americana que tava prosperando, que era conhecida como a Wall Street Negra e que foi destruída em atentados terroristas de nacionalistas brancos. Ninguém sabia que isso tinha acontecido. Isso foi passado um rodo nessa história. É importantíssimo esse tipo de coisa ser mostrado na cultura pop.
E a arte é muito importante pra fazer isso, né? Pra realmente escancarar essas histórias. E é porque, assim, quando a gente fala da arte, e a gente tá falando especificamente aqui do cinema, a gente pode colocar também séries ali, enquadrar nesse
perfil. A música pode fazer isso.
Só que eu acho que o audiovisual, ele tem um poder de impacto ali, e de entrada, e até de absorção, né? De absorção de cultural, né? A parte visual, isso faz toda a diferença na apresentação de histórias. Só que é foda porque existem muitos materiais sobre esses assuntos. As pessoas vão atrás, ou seja, a gente precisa falar. A gente tem que ir atrás dessas coisas, porque tem, mano.
Cara, eu quando eu assisti o primeiro episódio de Watchmen, eu fiquei em choque. Eu, quando assisti 42, eu fiquei... Por quê? Mais falado sobre esse cara.
Muita gente, inclusive, Siqueira, achou que aquela cena de Watchmen era inventada.
Era em ficção, não era. Aconteceu.
Pois é.
Tinha estudante de história nos Estados Unidos, eu vi relatos sobre isso, negros, que quando chegaram na universidade e os professores falavam sobre isso, os caras ficavam embaixo da casa porque não aprenderam isso na escola. O Chadwick Boseman, se a gente for pegar um dos últimos papéis dele, que foi em Destacamento Blood...
Nossa, que inclusive... Desculpa, só siga rapidamente. Tem que fazer esse comentário. É sensacional.
Sensacional.
Assim, mas é fora de série. É um negócio...
Parecia uma homenagem, não, né? Pai que ele fez, né? Parecia uma...
Isso.
Tinha uma cara de homenagem ali, meio que... Porque até fisicamente... O Chadwick Boseman, ele tá diferente, né? Porque eu não sei se vocês lembram que no começo do ano e no final do ano passado, ele fez algumas aparições públicas, ele tava bem mais magro.
Ele tava bem mais magro, né, Júlio?
Todo mundo achava que era papel, algo do tipo. Inclusive,
fazer piada, né, com ele. Aí a galera diz assim, deve tá trabalhando em algum novo filme. Aí quando saíram algumas imagens do filme do Spike Lee, ele emagreceu pra esse papel, mas depois ele vai ter que fazer um trabalho, né, pra ficar forte, pra fazer o Pantera Negra de novo e tudo.
Ô, Júlio, o que não é nenhum absurdo, porque o próprio Christian Bale, vira e mexe, ele muda muda muito o físico dele, né? Então a gente sabe que vários atores, o próprio Chris Hemsworth fez isso também, enfim. Vários atores fazem isso. Isso é normal. Até aí não tem nada demais. A gente não sabia da doença dele, o que choca ainda mais, né? Eu acho que o Sikas falou o que o Sikas estava falando aí é sobre... Vai falar sobre o destacamento Blood. Eu vou deixar você falar, Sikas, porque você estava falando, te interrompi. Desculpe, já peço desculpa agora. Mas eu queria dizer aqui que realmente, assim, você vendo o filme, Juras, e eu tive a possibilidade de ver há 2 dias atrás. Cara, é sensacional. O roteiro do filme é um absurdo. É um negócio fora de qualquer cogitação. Ele, o sério, ele está em alguns momentos específicos, mas é o bastante para ele ser... A força motriz do filme, eu diria assim, sabe?
Nosso batalhão foi mandado para encontrar um avião C-47 da companhia que caiu com o pagamento para os nativos, os Lahu. Eles não queriam receber em dinheiro de papel, então o tio Sam pagou em barras de ouro pela ajuda contra os Vietcongs. Achamos o ouro e enterramos.
Por enquanto, diremos que os Vietcongs pegaram. Depois, voltamos para buscar.
Tá falando de roubar.
Não estamos roubando nada. Por que acha que isso seria roubo? Nós fomos o primeiro povo a morrer pelas cores da bandeira. É isso aí. Foi nosso irmão de alma, Crispus Ericus, na porra do massacre de Boston. A nossa gente morre por esse país desde o início, esperando um dia ganhar nosso lugar de direito. Tudo que a gente ganhou foi um pé na bunda negra, então que se foda. Eu acho que... os Estados Unidos nos devem. Nós construímos essa merda!
Tá propondo o quê, irmão?
Eu proponho... que a gente fique com esse ouro. Como se desconfiasse que o país não vai pagar o que prometeu pra gente. Nós vamos pegar esse ouro em nome de todos os soldados negros... que nunca voltaram pra casa. Todo irmão e irmã levado da Mãe África para Jamestown, na Virgínia, lá em 1619. Vamos dar esse ouro para nossa gente. O que acham? Vocês gostam? É. Vamos enterrar nosso ouro.
Reparação.
Irmãos.
Então, ali você vê também muito da qualidade do ator, né? Que ele não precisa estar o tempo todo em tela, ele não precisa estar, mas quando ele aparece, a nossa visão, a nossa consciência vai direto nele, vai no que ele está fazendo, vai no que ele representa, né? Aquele esticar de mãos que ele faz com destacamento e todo mundo vem e coloca o punho junto. Nossa, aquilo é sensacional e eles vão passando. Quando eles sabem da morte do Martin Luther King, que eles estão acompanhando por um rádio, enfim, ele não deixa a tropa daquele momento desistir, a missão continua, segue em frente, mesmo com raiva, mesmo com dor. E isso é muito representativo, sabe? A própria brincadeira com o Rambo, o Sikas vai lembrar disso, né? No roteiro, é sensacional, cara, é sensacional.
A referência que aparece ele sentado naquele... que tem umas folhas atrás, que claramente uma referência à foto do líder dos Panteras Negras da década de 60 também, né? Que ele tá armado.
Sim.
E tem
sim.
Aquele como se fosse um trono, né? Com aquilo lá. Esse filme é maravilhoso.
Eu encarei o papel do Chadwick nesse filme como se fosse a representação do soldado entre os soldados. Como se fosse a representação do líder máximo. O Spike Lee pegar emprestado, entre aspas, essa imagem que o Chadwick teve... Aliás, teve não. Vou fazer que nem o Michael B. Jordan. Tem no presente de uma imagem de rei, uma imagem de herói, uma imagem de alguém que inspira, sabe? Ele pegou essa imagem que o Chadwick já cativou, vou sempre colocar agora no presente, me lembra disso.
E potencializou isso, né, Júlio?
E potencializou isso na tela, sabe? Ele pegou esse emprestado e colocou isso pro personagem também. Na hora que a gente vê o personagem dele, a gente não tá vendo só o personagem dele, a gente tá vendo Pantera Negra, cara. A gente tá vendo o Jackie Robinson.
A gente tá vendo o legado, né, Sika? A gente tá vendo todo o legado.
Pantera Negra é um filme repleto de cenas fortes. Mas pra mim, a cena que mais me chamou a atenção foi literalmente a última cena antes da cena pós-créditos, que é quando o Pantera vai com a Shuri para os Estados Unidos e ela diz, pô, você me traz aqui pra Califórnia e não é pro Coachella, não é pra Disneyland, nem nada, me traz aqui pra Oakland. Ele diz, é porque foi aqui que aconteceu o erro do nosso pai, foi aqui que o nosso pai matou nosso tio, foi aqui que nosso pai abandonou nosso primo.
Quando você disse que ia me levar pra Califórnia pela primeira vez, achei que falasse de Coachella ou da Disneyland. Por que aqui?
Foi aqui que nosso pai deu fim ao nosso tio.
Ele está condenado. Gostei.
Ele não está condenado. Eu comprei esse prédio. E aquele prédio também. E aquele outro lá. Aqui vai ser o primeiro centro de ajuda internacional wakandano. Na Kia vai supervisionar o alcance social. E você vai ser a líder do intercâmbio de informação e ciência.
Não é sério.
Não?
Ali! Aí, ô! Oh, ô, oh, vem! Vem! Que parada é aquela?
Parece uma nave espacial Bugatti.
Ela saiu do nada, vocês viram?
Uau! Não dá pra acreditar.
Animal!
O quê?
Vocês estão vendo isso mesmo? Isso não pode estar acontecendo. A gente pode tentar levar pra casa. Imagina chegar na escola mesmo. E se a gente tentar desmontar ele? Dá pra vender?
No eBay, é.
Eu não faria isso se fosse vocês.
De onde você veio?
De Wakanda.
O que é Wakanda?
Aí!
É o país da África.
Aquilo é seu? Quem? Quem é você?
A gente vai dar oportunidade, né,
Sikas? Isso, do mesmo jeito que o Denzel Washington ajudou o Chadwick a ter.
Exatamente.
Os garotos veem aquela nave lá e tal, e tem um garoto que fica atrás e fica meio embasbacado e olha, essa nave é sua? Diz, é, uau. Não é um dono da boca, não é um exemplo ruim, não é o marginal. É um herói, é um rei. Não é aquela figura que tá estereotipada na cultura pop. É um herói, é um rei.
E não é alguém que foi colonizado. Ou não passou pelo colonialismo, né, Sikas? Inclusive, a atuação do Chadwick nesse momento é muito boa, porque ele mantém um sotaque carregado ali da questão do africano, né, em si. Que ele já traz do King, né, que é o filme, inclusive, que ele fez, também tá na Netflix, consegue ver tranquilamente. É, e tudo isso que você falou, você disse no Rapadura que a gente gravou, Sikas, eu não sei se você lembra disso. Você disse exatamente a mesma coisa que você tá dizendo agora, ou seja, olha quanto isso te impactou. Olha o quanto essa cena foi importante pra você. Porque você, eu ouvia 2 dias atrás o Rapadura Cast sobre o Pantera Negra, ou 1 dia atrás, se não me engano, foi no domingo, foi 1 dia atrás. E você disse a mesma coisa. Você falou com quase as mesmas palavras que você tá falando agora. Então olha o quanto esse filme, de fato, nesse momento, ele conseguiu te ganhar pra além do filme.
Cara, eu sou um cara branco, cresci numa vizinhança basicamente branca. Então, quando você falou, Bruno, do Ayrton Senna, por exemplo, os meus referências a herói foram sempre brancos porque era o que aparecia pra mim, certo?
Claro.
Eu não consigo imaginar quão importante é pra uma criança negra ver o Pantera Negra, ver o Chadwick Boseman interpretando esses personagens. É algo que pra mim sempre foi comum, sempre foi o padrão, sabe? Eu não consigo imaginar quão importante, quão relevante é isso. O quanto o Chadwick... E isso, o Ryan Coogler, ele colocou numa entrevista agora, ele disse o seguinte, olha, sabe quando foi que o Chadwick me convenceu a dirigir Pantera Negra? Foi colocado pra ele lá os dailies, uma versão incompleta de Guerra Civil, certo? Uhum. Ele ainda não tinha ainda conhecido o Chadwick Boseman. E ele tava pensando se ia dirigir ou não o filme. E aí passaram a cena nas Nações Unidas. Saiu a Scarlett Johansson, né? E o Chadwick começou a conversar com o pai dele. E eles começaram a falar em Xhosa, que era a língua natal materna do John Cane, que é o ator que interpretava o Chaka. Quando ele soube que o Chadwick tinha brigado pra fazer aquilo ali, pá, eu vou fazer esse filme. Porque o Ryan Coogler, ele reconhece a importância de contar histórias desse tipo.
Ryan Coogler,
ele
reconhece diretor que... de Creed, né?
Creed. O Ryan Coogler, ele reconhece a importância da comunidade afro-americana, da comunidade afrodescendente, ela ter os seus anéis, ela ter o seu Star Wars. Ele reconhecia a importância disso. E quando veio o Chadwick Boseman, ele veio trazendo várias ideias. Quando ele disse, olha, na cena da coroação, tem que ter dança, porque senão vai parecer uma coisa romana. Tem que ter dança. Veio o Ryan Coogler, veio o Chadwick Boseman e disse, olha, eu não posso falar com um sotaque britânico, eu não posso falar com um sotaque americano.
Exatamente.
Porque o T'Challa é um cara, ele faz parte de uma nação que nunca foi colonizada. E isso faz parte de Wakanda. Wakanda foi uma nação que nunca foi conquistada, que nunca foi invadida.
Uhum.
Então, o Wakanda tem que falar com seu sotaque próprio. Um sotaque africano. Então, ele é um cara que... Um Chadwick Boseman é um cara que estudou pra todos os papéis. É um cara que se preparou pra todos os papéis. Que não chegou lá só e fez o trabalho e tirou o contra-cheque dele. Ele sabia que ele tinha que fazer algo a mais. Esse tipo de responsabilidade, um ator encarar um papel com esse tipo de responsabilidade, um papel que é considerado, entre aspas, de cultura pop, que é, entre aspas, filme de boneco, o cara saber o que ele tá fazendo pro povo dele é um cara diferenciado. Eu acho que o Spike Lee viu isso nele.
Uhum.
O Spike Lee viu isso nele. Você tem diretores de gerações diferentes, como o Ryan Coogler e o Spike Lee, vendo o potencial nesse cara. A nossa perda, e eu falo cinéfilos, gente, sabe, seres humanos, a nossa perda com a morte do Chadwick Boseman foi imensa. E sabe o que é que dói mais? É o fato de que se esse cara tivesse se aberto com o Kevin Feige, com os irmãos Russo, com o Ryan Coogler, possivelmente ele não teria interpretado esse papel.
Exatamente. Ele guardou, na verdade, essa doença porque ele seria substituído, né?
Na mesma hora, se ele tivesse chegado e dito, olha, eu tenho câncer em estágio 3, a gente provavelmente não estaria falando de dele no Pantera Negra.
É.
Então a perda que o mundo teve foi imensa e podia ter sido maior.
É porque tem pessoas, né, Siqueira, que é muito pesaroso falar sobre esses assuntos, né? Mas, e principalmente depois de como aconteceu e o impacto que a gente sofreu depois do anúncio da morte dele. Parece que tem algumas pessoas que vêm com algumas missões, né? Chadwick Boseman, quando ele descobriu lá em 2016, a interpretação que eu tenho é que ele falou assim, cara, eu vou viver todo dia como se fosse o último.
Uhum.
E vou entregar o máximo que eu posso. E ele entregou, brother. Ele entregou em muitos filmes. Porque desde 2016 pra cá, ele entrou pra história como Pantera Negra. Já tinha entrado pra história interpretando grandes nomes, né, da vida real. Né, um cantor, um juiz, um jogador, um dos maiores jogadores de beisebol. Fez outros papéis, porque, enfim, faz parte do cenário blockbuster com o próprio Deuses do Egito, né? Aquele filme horroroso.
Uhum.
É, mas tem muita gente boa que tá, né, naquele
fez
filme.
Fez o King, inclusive, sim, né, Juros? É, tem. Assim, é um filme, como você falou, a qualidade dele é muito ruim, mas a atuação dele tá lá. E ele fez o que tinha que fazer. É, e assim como, por exemplo, King, que acho um filme muito bom, muito bom. Cara, o Destacamento Blood que a gente acabou de falar. Depois a própria passagem dele por toda essa fase do que é importantíssima pra história do cinema. Sim. Que é toda a franquia Vingadores.
Marcado pra sempre, né? Marcado pra sempre o Pantera Negra dele. No filme solo.
Pois é, cara.
No Guerra Civil. No Guerra Infinita e no Ultimato, né? Tá marcado assim pra sempre. Jamais vai ser esquecido. Esse legado está registrado. Vai impactar gerações.
É como o próprio que eu tava falando, sabe? Da cena do final do Pantera Negra com eles lá em Auckland, ele falando da Shuri e as coisas. Aquela criança que pergunta pro Pantera Negra, pro T'Challa, quem é você e o filme, né? Tipo, ele não responde porque a gente já sabe quem ele é. Aquela criança é a gente. É a gente.
É.
A gente aquela criança representa eu, o Bruno, a gente quando tinha 8, 10 anos e queria ver um super-herói preto fodão na TV, saca? Aquela criança é
exato.
A gente. Então,
exato.
Quando eu vi aquele filme, a primeira vez, e eu vi aquela cena, aquilo mexeu tanto comigo, porque eu saí da sala do cinema e eu pensava assim, agora eu tenho um super-herói, e eu já era, né, já era velho, 2018,
sim.
Eu tinha 27, 20 e poucos anos aí, e eu vi aquela cena e pensei assim, agora eu tenho um super-herói pra falar que é meu, saca? Agora eu tenho agora eu posso sair daqui e ir na loja de departamento e comprar a camisetinha do super-herói e sair com ela com orgulho, porque esse cara aqui que tá estampado na minha camiseta é negro que nem eu. Tipo, então, por mais que a gente seja velho, é impossível a gente não lembrar que a gente queria ter essa sensação quando a gente era criança. Tá tendo essa sensação agora, e eu digo agora desde 2018, porque a gente viu Pantera Negra nos outros filmes da Marvel, e todas as vezes foi impactante, né? Seja a cena de uma participação menor ou maior. E assim como o Bruno tem filho, né? Tem filho e filha?
Filha.
Eu aposto que ele já pensa que agora a filha dele não precisa passar pelo que a gente passou. Coisas que eu falei em outros podcasts aqui, que é a gente... Como eu falei no podcast do Aranha Verso, que hoje em dia a gente olha no cinema, no quadrinho, e nas mídias, né, de grande consumo, a gente olha e fala assim, bom, eu tenho um super-herói que eu posso chamar de meu, eu tenho um Homem-Aranha negro, eu tenho o Pantera Negra, que é super-herói fodão aí, que é rico, dono de uma nação, sabe, que tem a guarda das Doras Milajes, que também é uma representação importantíssima para as mulheres e tal. Então, tipo, eu aposto que ele olha para a filha dele e fala assim, a minha filha não vai passar pelo que eu passei, não vai ter a falta de representatividade que eu tive. na minha época, que a gente teve na nossa época. E ela vai ter agora, saca?
Exatamente, porque, cara, olha só como é que as coisas são engraçadas, né? E a gente vou voltar aqui à história dos quadrinhos. Eu fui criado, o meu avô, por parte de pai, ele era dono de uma banca, né? Eu já contei isso em alguns outros rapadores de cast, mas enfim. A primeira história em quadrinho que eu li foi Thor. Foi a primeira história em quadrinho que eu li. Foi Thor. Deus nórdico, né? Asgardiano. E eu achava muito legal, achava muito bacana. E fui logo na sequência ler outras coisas. E me apaixonei pelo Batman, li Super-Homem, enfim. Cara, fui passando. E na época se chamava Super-Homem, não era Superman. Era assim que era, Super-Homem. Assim como Star Wars era Guerra nas Estrelas. E a gente não tinha, foi o que você falou, a gente não tinha alguém pra gente falar, cara, eu quero ser esse herói. Era sempre um sidekick, era sempre um personagem mais de lado, sabe? Era sempre algo que não tinha a representatividade que precisava ter. E mesmo na Marvel, que tentava emplacar alguns, foi o que você falou, Ugno. Era sempre um lado B, era sempre um lado C, sabe? Era sempre uma participação menor num grupo menor. Pros próprios Vingadores, né? Com a questão do Pantera Negra, alguns outros personagens, mas que sempre tinha uma personagem. Era um personagem mais, sabe? Ali, de lado B mesmo da situação. Tinha um outro grupo que eu não vou lembrar agora, mas tinha um personagem principal que era o Radical, que era um cara que vestia uma armadura toda preta. O Sikas me ajuda aí, o Sikas deve lembrar. Que tinham Nova, tinha uma galera junto, era um grupo da Marvel também, os Novos Guerreiros, exatamente, e ele era negro, ele era o líder, inclusive, do grupo, mas também foi um grupo que nunca emplacou de verdade. Então, assim, você não tinha muitas referências, sabe, de super-heróis, tanto que, cara, a minha cena por muitos anos, a cena que eu mais gostava de rever e ver, era aquela do Super-Homem, no final, que ele aparece saindo e entrando no espaço, né, e voando ali. Eu achava sensacional aquilo, né, com o homem conseguir voar, olha só, né. E hoje, pra mim, uma das cenas mais incríveis que eu tenho a oportunidade de ver de super-herói é o final do Pantera Negra. É quando ele fala, cara, a gente tá aqui pra abrir pontes, a gente tem que abrir pontes. Assim como a morte do próprio Killmonger, pra mim, é muito impactante, sabe, o que ele fala. Porque é uma verdade, entende? E eu acho que quando a verdade ela bate em você e ela te faz refletir, quando o cinema tem essa capacidade, poucos são os filmes que conseguem isso, transcender a barreira do próprio cinema em si e ter um impacto social tão grande que o faz ser lembrado não só por ser um filme, mas por ele ter mudado o jogo de alguma forma, eu acho que o Pantera Negra faz isso. Eu acho que a gente viu um pouco dessa criação, dessa construção. O que o Sikas fala, e voltando a falar o que ele falou no outro Rapadura Cast, exatamente isso de, cara, eu tô te dando agora a oportunidade. E, cara, quantos não têm essa oportunidade, bicho? Quantos? Quantos não têm? Quantos não têm uma mão de alguém falando, cara, vai ficar tudo bem. A gente vai te ajudar a dar o próximo passo. Você vai ter aqui um outro caminho. Não aquele caminho que você costuma ver, sabe, na mídia, na TV, em outros lugares. Você tem uma outra possibilidade, você tem uma outra oportunidade de estar aqui, cara. Tô te ajudando a fazer isso. Então, o Wakanda, nesse sentido, ela é essa esperança. Ela serve também como um baluarte da própria esperança, sabe? De que, cara, a gente pode ir pra um lugar diferente, a gente pode ser diferente, a gente pode ter um outro tipo de nação, entende? E o mais legal é que no filme é uma luta de negros contra negros. Não, não, não tem uma luta de negros contra brancos, sabe? Eles estão querendo se entender enquanto povo primeiro, pra depois abrir essa esfera e aí sim você ter a Wakanda aberta pro mundo, né? Então, cara, isso é muito bonito de você ver em tela e é muito bonito quando você tem a possibilidade de entender e fazer a reflexão sobre o assunto. Então essa cena que o Gnu bem falou me relembra exatamente o Bruno criança, mas o Bruno criança perguntando, cara, todos os bonecos que eu compro, Comandos em Ação, Liga da Justiça ou da Marvel, são super-heróis brancos. Todas as séries que eu vejo, os principais atores, os principais personagens são brancos. Cara, se eu queria ver um ator negro, era um lado muito B da história, entende? Eram poucos. E dos Super Amigos, cara, tinha um personagem, que era uma série extremamente popular. Da minha geração, quem não viu Super Amigos, tinha um personagem. Então, assim, é muito triste quando a gente olha pra trás e vê o quanto esses caras lutaram lá atrás pra poder. E o próprio Chadwick fala isso quando ele faz ele tá num tributo ao Denzel Washington, né? E ele fala, cara, esse cara carrega o peso de toda uma geração nas costas dele. Ele sabe o quanto ele teve que lutar para que hoje existisse um Pantera Negra. Sem Denzel Washington, ele fala isso. Não teria não só o Pantera Negra, mas não teria uma série de outras de outras pessoas, não teria uma série de outros personagens, não teria uma série de outras oportunidades. Eu acho que a grande palavra é essa, oportunidade.
É, no caso aqui do Chadwick, ele deixou um filme pronto, né? Um filme da Netflix, junto com a Viola Davis. Viola Davis foi outra que fez uma grande homenagem pra ele no Instagram. Viola Davis que fez um filmaço, né? Com Denzel Washington, aquele No Limite Entre Nós.
Uhum. Filmaço mesmo, filmaço.
O Bosman, ele ia fazer o Yasuke, né? Ele ia fazer um samurai negro. Eu não sei nem se ele conseguiu gravar, sequer, áudios lá pro What If do Pantera Negra, né?
Conseguiu.
Conseguiu gravar, né?
Os áudios do What If estão todos gravados, então a gente vai ter ainda algum material...
A série animada, né?
Do Chadwick Boseman como Pantera Negra, pelo menos em áudio.
E fica uma lacuna muito grande, porque muita gente já tá falando sobre Pantera Negra 2 e se vão substituir o Chadwick, se vai ter um novo T'Challa. Eu acho que, em respeito ao nome e ao momento, acho que esse não deveria ser o assunto, sabe? Porque o Pantera Negra, ele...
Concordo,
Júlio. Ele ainda tá aqui, né? Ele ainda tá aqui e vai demorar um pouco pra gente desgarrar, né? E entender que ele realmente se foi.
Não sei nem se a gente vai conseguir, Júlio. Assim, eu vi alguns vídeos e tudo mais de... Quer dizer, não cheguei a ver, mas vi a chamada de alguns vídeos falando e agora, quem substitui, né, e tudo mais. Esse é realmente o momento, né? Acho que você foi muito preciso no que você falou, Júlio. E usou aí um pouco do teu coração, que é muito legal, né? De, cara, entender o momento pra todo mundo, né? A gente ainda tá digerindo. A gente tava conversando sobre isso. A gente tá digerindo uma perda muito grande. Talvez uma das... 2020, né, tá sendo um ano muito complexo, um ano muito difícil. Muito, muito difícil em vários aspectos, eu acho que pra todo mundo. O Sicas começou falou um pouco da história da mãe dele, que eu não sabia, Sicas, e fica aqui minha solidariedade, tá? E eu perdi muita gente esse ano, juros. Perdi muitos amigos. Desde o Harold Stricker, que é um podcaster que muita gente conhece, gravou Nerdcast, enfim. Perdi amigos muito próximos, perdi parentes por conta dessa doença. Perdi pessoas por causa de outras doenças, enfim, que não tinham nada a ver com o Covid, mas perdi muito mais e senti muito mais do que eu já senti em toda a minha vida, sabe? E eu acho que essa pancada do Chadwick, quando você não tá esperando e quando você tá olhando pra frente, sabe? E vendo uma luta que, como você falou, de vidas negras importam e a gente, sabe, brigando por isso todos os dias, cara. Todo dia você abre, o GNU deve estar passando por isso também, cara. O quanto de discussão você vê em cima disso? O quanto de pessoas lutando, cara? John Boyega, por exemplo, outro dia eu tava vendo um vídeo dele se manifestando sobre o assunto, falando sobre isso e outros tantos outros, e a gente tem essa perda. E sabe, e eu tava falando com um amigo que parece que a cada passo que a gente dá pra frente, cara, parece que vem uma coisa e traz a gente pra trás de novo, sabe, Júlio? E assim, vocês estavam falando, não, porque nós somos brancos, a gente não entende. Cara, talvez vocês entendam tanto quanto eu e o Gnu, cara, vocês são do Nordeste do Brasil. Talvez uma dos maiores preconceitos que ocorre no dia a dia. Então, assim, a nossa luta, ela não é uma luta só minha, do Gnu, ela é uma luta sua, uma luta do Sicas, é uma luta de todo mundo, sabe? Eu acho que tá todo mundo no mesmo barco. As pessoas acho que ainda não conseguiram entender muito isso. E tem algumas que se acham, não, porque estão vivendo um darwinismo social, sabe? Parece que estão numa classe diferente, parece que estão num estágio de... Não, cara, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na mesma situação, tá todo mundo passando pelas mesmas coisas. A gente precisa se unir, discutir, trazer isso à luz, sabe? Então, quando o Júlio estava falando sobre a namorada dele e a questão crítica dela perguntando, cara, você já viu esse material? Eu também me faço essa mesma pergunta, sabe, Júlio? O que que eu não vi ainda? E o que que eu posso ver pra, sabe, pra abrir mensagem, mais a minha, né, mente ainda? É, pra poder falar com o que eu preciso falar, pra poder criar o conteúdo que eu preciso criar, sim, sabe? Então, acho que isso é a luta de todos nós, cara. A gente tá junto nessa. Não tem essa de, cara, porque eu sou branco, você é branco, mas você é nordestino e com certeza sofre preconceito de outros lugares do Brasil porque acham que, é inferior, é isso, é aquilo, é piada, nós somos negros, eu e Gnu, então a gente também sofre preconceito. Tá todo mundo nesse mesmo barco, cara. Tá todo mundo no mesmo barco, juro.
A gente teve esse ano, né, também a morte do Kobe Bryant, né, que é um dos maiores jogadores...
Sim.
De todos os tempos aí do basquete. Tá sendo realmente um ano muito carregado. Todo mundo... Essa doença acabou assolando o mundo inteiro. E todo mundo conhece alguém que se foi. Se tem alguém da família. Muita gente perdeu pai, mãe, irmãos, avós. Meus sentimentos aí a todo mundo que acabou tendo... perda na família por causa do Covid. Ou por causa de qualquer outra situação. Agravado pela Covid. Eu fico pensando, Bruno, no fim de semana que o Bosman morreu, né? O Hamilton, correndo na Fórmula 1, ele, quando fez a pole, ele fez o Wakanda Forever, né? O símbolo lá do X ali no peito.
E bateu no peito, você viu, Júlio? Ele batendo no peito.
E aí ele ganhou depois da corrida, né? No dia seguinte. E fez novamente o gesto, que vai ficar imortalizado pelo, né, pelo que o Chadwick fez no Pantera Negra, né? Vai ficar imortalizado ali esse símbolo, e vira um símbolo de luta. O Hamilton é outro cara que, o negro, que vai se tornar o maior piloto de todos os tempos na Fórmula 1, com maior vitórias, maior número de campeonatos, de poles, de vitórias. Ele vai se tornar o maior de todos os tempos, já está se tornando, já está vencendo tudo, e vive um desmerecimento gigantesco das pessoas, porque fala assim, ah, mas também não tem competição, ah, mas o cara é foda, macho, do que é o quê, né? O cara é foda. Ah. Não tem, realmente não tem competição, porque ele é foda pra caralho. É isso. As pessoas têm que aceitar que às vezes existe isso no esporte, cara. A gente não viveu o Messi ali 5, 6 anos ganhando tudo. Cristiano Ronaldo. O Real
também.
Madrid ganhando tudo. Sim. No futebol, em vários. A gente viu o Bolt ganhando todos os campeonatos seguidos. Sim, de vez em quando surgem esses fenômenos inacreditáveis, e o Hamilton é um deles. Ele é. O Schumacher ganhou por muitos anos e ele realmente não tinha adversário, cara. Será que ele não tinha adversário mesmo? Ou porque ele era foda pra caralho também? O Hamilton também é muito foda, mano. E ele é um exemplo pro esporte. Existem muitas barreiras a serem quebradas. Existem muitas barreiras. Algumas sobem todo dia. Algumas são derrubadas diariamente. Eu acho que o Chadwick Boseman, ele deixou um legado gigantesco. Acho que a gente nunca vai esquecer do Chadwick e do que ele trouxe pra gente. Pantera Negra é um filme que já estava imortalizado. Agora ele tá mais do que nunca imortalizado, né? Porque vira a grande representação desse ator que trouxe aos olhos do mundo um personagem que já tinha sido criado, já era conhecido, mas não era tão conhecido quanto ele acabou se tornando depois que ganhou o cinema, né?
Não era mesmo, Juras. Não era. Não é um décimo do que é hoje o Pantera Negra. A história, a importância que ele ganhou pra Marvel, nossa, não tinha isso. Foi o que eu tava falando, assim. Você pode pegar, cara. Tem as histórias do Pantera Negra, você vai achar os quadrinhos e tudo mais, mas, cara, sempre foi um personagem B, C, por muitos anos. Sempre foi ali um personagem secundário de uma história que era até legal, mas era um secundário. O legal disso tudo, Juras, que você falou, e eu só queria complementar pra não perder o raciocínio, é que você falou uma coisa muito importante, cara. A gente não pode desmerecer a qualidade do outro, sabe? Porque você acha que você, na sua visão, acha que não tem competição, por exemplo. Ou não tem, sabe? Não tem alguém que... Cara, e você tá esquecendo do quanto esse cara deu duro, do quanto ele suou, do quanto ele ralou, do quanto ele treinou, do quanto ele fez. E essa mesma coisa com o Boseman, a mesma coisa com tantas outras pessoas, sabe? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vejo muita gente, às vezes, seguindo um caminho de falar certas coisas perigosas, sabe? Do tipo, ah, não, mas ele deu sorte, né? Ele tá num momento também que não tem um Ayrton Senna, não tem um Schumacher, não tem ninguém pra competir com ele de igual pra igual. Como assim, cara?
Tem. O Hamilton é o Ayrton Senna. O Hamilton é o Schumacher.
Como assim, cara?
Aliás, é maior do que eles, né? Porque ele superou todos os números deles, né?
Então só pegando esse exemplo. E a mesma coisa com o Boseman, cara. O cara hoje, eu vi isso, e graças a Deus que eu pude ver, tudo quanto foi homenagem possível e imaginável, cara. De várias pessoas.
Se a gente que vive de cultura pop, consumindo, a gente tá doído, imagina essas crianças que viram agora, cara. Agora o herói no cinema. Que viram, que teve um vídeo que viralizou, assim, na época do Pantera Negra, do menino olhando pro pôster do Pantera Negra com admiração. Sim. E falando pra mãe, mãe, ele é igual a mim. Que foda,
exatamente,
cara. Que foda. Isso é de... É o sentimento que eu tive quando eu vi a notícia. Foi assim, meu coração está partido, cara. Que perda imensurável. Que triste, mas que bom que a gente teve a oportunidade de poder reverenciar esse cara, né? Tanto em vida e o esforço dele, né? O cara fez cirurgia, quimioterapia durante os filmes, cara. Ele tava gravando Guerra Civil, Pantera Negra, Guerra Infinita, passando por esses processos todos, e a gente não fazia ideia. É mais uma prova de que, cara, todo mundo tá travando uma batalha e a gente não tem noção. O mínimo que a gente pode fazer é respeitar. Se possível, colocar o máximo de empatia quando você souber dessas batalhas, né?
Pantera Negra imortalizou, né? O sinal do Wakanda Forever. que hoje em dia, na época todo mundo fez, né? E hoje em dia eu acho que ganhou um significado novo, né? Muito mais forte, transcendeu o filme, né? Hoje em dia é basicamente, quando a gente fala Wakanda Forever, é o Chadwick, ele vai ser eterno, assim, saca?
Sim,
O legado dele nunca vai morrer. Ele já foi um cara que em vida fez muito, muito por nós, assim, pela comunidade artística em geral, pela representação de ser um cara negro pra gente. E hoje em dia, se qualquer pessoa cruza os braços e tá gritando Wakanda Forever, é pra homenagear, além de tudo, todo o legado que o Chadwick Boseman deixou pra gente. E é muito doido que se hoje você vê os filmes da Marvel, e toda vez que ele tá na frente do exército dele e grita Ibambé, que na língua tolsa é fique firme, parece que ele tava mandando um sinal pra gente, sabe? Também tem um significado totalmente novo ali. Porque ele tava falando pra todo mundo se manter firme, porque ele tava firme por todo mundo ali, saca? E isso é muito importante.
Eu tava revendo a cena de Guerra Infinita, né? Que eles estão naquele combate ali no final e ele grita com uma força, uma expressão, e tem um close, né? De lado, e você consegue ver, e depois o exército grita na sequência. E ele faz o Wakanda Forever e começa a correr, ele e o Capitão América, ele corre na frente, o Capitão vem, consegue acompanhar ele na sequência, e ele vai na frente mesmo do exército, e cara, é isso, né? É fique firme, é fique em posição, cara, aguente, a gente vai vencer. Você pode não estar conseguindo ver isso agora, as coisas podem estar totalmente mostrando que tá tudo contra a gente, que tá tudo, sabe, desmoronando em certo sentido, mas a gente vai vencer, cara. Fique firme, aguente do seu lado aí, a gente vai aguentar do nosso aqui, porque a gente vai chegar longe, a gente vai chegar onde precisa chegar. A gente vai vencer cada batalha porque tem que vencer, porque não tem pra outro caminho pra ir. Então quando você falou aí, cara, nossa, meu coração chegou a dar uma palpitação, porque é isso, é ficar firme, cara, é diante de tudo, diante de você olhar um exército inimigo vindo com tudo de um outro planeta e falar, cara, não, a gente vai pra cima e eu vou ser o primeiro a correr em direção, e eu vou ser o primeiro a estar lá no meio da luta. Então acho que quando você falou que o símbolo ganhou um outro símbolo, de fato ele ganhou um símbolo de resistência, de luta, de ficar firme, de não se entregar, de não deixar se abater, de levantar a cabeça, o que o Jurandir falou, cara, o cara fazendo cirurgia, fazendo tratamento, fazendo uma série de coisas, mas ele tava ali. Ele tava ali por não só pelo filme em si, não só por, mas se você olhar para a carreira dele, olhar para as escolhas, ele tava ali para ficar firme, para segurar, para aguentar, para continuar em frente. Então, cara, nossa, lindo, Gnu, lindo assim, só tem que bater palma para você, cara. O que você falou agora é sensacional, sensacional.
Finalizamos aqui, falamos sobre Chadwick Boseman. É muito difícil fazer esses programas da série Rest in Peace, né? Porque a gente tá sempre impactado com a notícia e... Mas é uma forma também da gente homenagear, né? Homenagear, e a gente tem orgulho de ter falado dos filmes que colocaram o Chadwick Boseman no estrelato. A gente tem um podcast bem bacana sobre Pantera Negra, de todos os filmes da Marvel, né, a gente falou, e a gente poder registrar um pouco da carreira dele também aqui faz parte do legado, né? O artista, quando morre, ele é o corpo físico que vai, né? A história tá registrada e passada pra frente. Ele tem uma história muito bonita no cinema e fora dela, né? Ele, cara, imagina só, ele doente, visitando várias instituições de caridade, várias instituições que cuidam de crianças que sofrem com câncer, e ele tava lá sendo T'Challa da vida real, né? Um exemplo, sendo um rei, né? Um rei fora das telas também, travando uma batalha absurda, mas ele... A impressão que dava é que ele colocava essa batalha que ele tava passando em segundo plano. Ele queria deixar mais história. Por isso que ele contou e ele fez tantos filmes.
Verdade.
Resta a gente a lamentar a morte dele. Chorei quando eu soube da morte dele. Fui muito impactado. Eu sei que muitas pessoas ficaram tristes também. E vai ser um pouco difícil, né? Vai ser um pouco difícil da gente assimilar, mas a vida segue o rumo dela, né? Eu acho que pra gente finalizar, a gente pode falar o símbolo que vai ficar pra sempre. Vai ser o símbolo que a gente vai lembrar do Chadwick Boseman pra sempre, que é Wakanda Forever. Forever.
Wakanda Forever.
Wakanda Forever.
Descanse em paz, Chadwick Boseman. Rest in power.
Na minha cultura, a morte não é o fim. Ela é como um ponto de impulso. Se você esticar os dois braços, Bast e Sekhmet levarão você até os campos verdes onde poderá correr para sempre.
mina, baba yedu yedu li ye fundi na la koeli tu kuzwe.
Baba yedu yedu li ye tinguni yedu yedu amina, baba yedu yedu li ye fundi na la koeli tu kuzwe.
Tu peli yo chakolacheto, tu me choita chiu tu same, ma cosa yedu he. Kumana seto na hoa seme, wale yo tu kasea. Yusutu yo, katika majari bulakini Utoko we, na yule, uoho we, milala Majaribu lakini Tito kowe Na yule Uwe woe milele.